Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Matheus Lima e esse é mais um podcast do Racionalizando. E hoje eu estou muito feliz porque, como eu falei com vocês, né, hoje é assim, um programa diferente e eu queria chamar aqui para bater um papo comigo, falar sobre as mazelas de ser professor de história, de lecionar história e da vivência, da prática. Então eu queria chamar aqui para se apresentar, para a gente começar esse bate-papo, professor Moisés. Fala aí, Moisés, muito obrigado por ter aceitado meu convite, minha proposta da nossa conversa. E aí eu queria que você se apresentasse para a galera que está escutando a gente.
Fala, galera, beleza? Quem está falando aqui é o professor Moisés, como já foi apresentado. Às vezes os títulos se confundem, né, professor? E nós vamos bater um papo aí sobre história, sobre vida, sobre coisa boa. É muito bom tá de volta, né, com o Matheus, porque... Talvez os nossos últimos encontros tenham sido alguns anos atrás, dentro de uma sala de aula, né? Então é muito legal estar batendo um papo com um ex-aluno.
É isso aí, então bora lá. E aí eu queria começar perguntando para o Moisés, cara, qual é a tua maior dificuldade em sala de aula?
Cara, é assim, primeiro eu penso que nós estamos de fazer um recorte aí do que é história, né? Do que é história dentro da sala de aula. Por exemplo, nós não tínhamos essa disciplina, né, de história dentro das salas de aula, propriamente dita assim, vamos dizer, história como ciência, como disciplina. Isso é bem nosso, né? Bem moderno. Por exemplo, nós temos a história sendo colocada como disciplina dentro de uma sala de aula a partir da Revolução Francesa, isso é século XVIII. Por quê? Porque ela não entrava na sala de aula, até que os revolucionários tiveram uma ideia. Pô, nós vamos colocar o ensino da história, né, dentro de sala de aula para tentar compreender e analisar o passado para que nós não venhamos cometer as mesmas atrocidades ou erros, vamos dizer assim, do passado. O grande problema disso é quando você estuda história como tentativa de não cometer erros, é que você esquece um elemento principal ali que comete a todo instante erro, que é o ser humano.
Sim.
Né? Ó, vamos estudar história para nós não cometermos os mesmos erros. Cara, o ser humano comete os mesmos erros ao longo da sua história. E isso não tem como você fugir. É inerente, aliás, a perfeição do ser humano é exatamente ele ser imperfeito.
É verdade.
Né? Não tem jeito.
É.
E nessa questão, nessa tentativa de fazer acontecer a história, vamos lá para o século. Isso foi no século XVIII, agora vamos lá para o século XIX. O século XIX apresenta para a gente outro tipo de manifestação em relação ao ensino de história na sala de aula, que é o quê? Vamos fazer acontecer essa história na cabeça dos alunos para formar o quê? Cidadãos. Então, século XIX, a partir de 1800 e alguma coisa, começou, ó, vamos ensinar como ser cidadão. Aí começamos a história positivista, né? Datas, heróis, e por aí nós vamos. Então, é uma história para você gravar mesmo, formar a cidadania, a nacionalidade, o pertencimento. Isso aconteceu em vários locais, porque o século XIX, né? O século que a gente vai de 1800 e alguma coisa, né? Até 1900. O que que acontece? Esse século, ele traz consigo várias revoluções também,
sim,
né? Inclusive formação de estados nacionais, né? Que diga a Itália e a Alemanha. A Itália e a Alemanha são formados recentemente. Então o que acontece? É preciso formar nacionalidade, é preciso formar um sentimento de patriotismo,
sim,
que eu sou daqui. Então, século XX agora. Século XX aí nós já estamos... mais assim precisamente no Brasil, que aí história entra, principalmente a partir também do século XIX, isso eu estou falando de 1877, que nós temos a primeira escola que vai trabalhar história como disciplina, a primeira escola, Dom Pedro, né?
Uhum.
O Colégio Dom Pedro, né? Muito conceituado por sinal. Então eles colocaram história ali, agora. E aí, como é que se trabalha a história? Você trabalha a história, aquela positivista, né, que exalta o homem, o grande homem, os grandes feitos, as grandes datas, então você tem que decorar as datas, a coisa toda, ou você trabalha com uma escola mais voltada para os nossos pesquisadores da atualidade, que trabalha com o indivíduo, trabalha com a interação professor-aluno, e não o professor somente falando, mas o aluno também participando, porque ele também está construindo uma história, uma carta é uma história, a oralidade foi considerada agora uma história, enfim, foi feita uma revolução a partir do século, a partir da década de 80, em especial aqui no Brasil. Aí você tem a criação dos currículos, né? Mas isso é um problema. Trabalhar história na sala de aula é um problema. Por quê? Porque, primeiro, que o brasileiro não gosta de ler. História precisa de ler. Segundo, que o brasileiro não gosta do seu passado. História trabalha com o passado, né? O brasileiro, na maioria, prefere estudar as composições históricas europeias do que a própria história. Sim. Nós não gostamos da nossa história, por sinal, até porque remonta escravidão, negro, coisa feia, essa coisa toda. É, né? Então nós gostamos da história da Europa. Oh, como eu queria estudar a história da Inglaterra, Revolução Industrial, até a América do Norte aqui em cima, a galera gosta de estudar, então a independência. Exaltamos o 4 de julho de 1776, que é a independência dos Estados Unidos. E nós? A nossa história é considerada feia, né? Sem graça, não tem os grandes vultos. Mas nós temos que entender, vultos mundiais, que eu quero dizer. Mas nós temos que entender que a história que nós aprendemos ao longo do tempo foi uma história baseada, né, no etnocentrismo europeu. A Europa, que era centralizadora da história. Então ela fazia a história conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. E depois os outros países, como o Brasil, começou a despertar. Caramba, nós estamos contando uma história a partir de lá, vamos contar uma história a partir daqui.
É, e você vê isso, cara, muito presente nos livros didáticos. Né? Eu costumo falar, cara, olha para os livros didáticos e vê quantos episódios, eventos históricos europeus tem no nosso livro didático e quantos eventos históricos africanos, né, das regiões atrás da África. Cara, eu já peguei livro didático que, sem referência bibliográfica para falar de Inca e Azteca. Você acredita nisso? E aí você trabalha muito mais essa... Ressalta esse padrão europeu. Pô, já peguei livro didático para analisar, cara. Os caras descaracterizando a africanidade do Egito Antigo, por exemplo. Não ressaltando. Então, assim,
tem pessoas que nem sabem que a África e o Egito fica na África.
É uma das primeiras perguntas que eu faço. Falo, cara, passa, vai aí. Brainstorm, né? Aquela tempestade de ideias. Egito, qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? Aí tem aquele estereótipo, né? Pirâmide, faraó. Mas aí as questões mais voltadas, né, à prática social e cultural,
são eclipsadas.
Por exemplo, você tem ali a influência do culto, a Ísis no século I em Roma, né? E que na época que o cristianismo vai se capilarizando, você tem a substituição pela mariolatria.
É.
Né? E aí as pessoas não passam
ali. É a mesma composição. Né?
Sim.
É a mesma composição. Mas é isso, galera. Então, trabalhar em sala de aula com história emperra em alguns fenômenos assim, sociais que são estruturais também. Como a falta de leitura, porque o brasileiro não gosta de ler e muito menos gosta de ler o passado. Né? Então, fica esse complicador. Para trabalhar a história para trabalhar a área humana é complicado. Então, pode falar aí. Agora, qual é a boa para a próxima aí?
Vamos lá. O que eu queria te perguntar, isso é uma pergunta que todo aluno faz... para professor, né? Cara, o que que te levou? Eu nunca tive essa oportunidade de perguntar como aluno, né? Até porque quando a gente se conheceu, eu tava numa outra vibe completamente diferente. Não sei se tu lembra disso,
sim,
né? Eu tava numa outra vibe muito diferente.
Tu era mais voltado pro campo teológico.
Agora vim pra essa área aí.
O que é um bom começo.
Cara. Sim.
A teologia é um dos braços da filosofia. Que bem estudada, ela te leva a vários caminhos, inclusive para filosofia, para antropologia, porque quando tu estuda teologia, tu começa a caminhar em alguns caminhos que levam à antropologia, cultural,
a questão
social,
da filosofia da religião, que traz uma ideia de criacitude, que dá sentido a muita sociedade e comunidade.
A própria compreensão da filosofia, da questão do neoplatonismo, que vai influenciar de forma assim, no cristianismo, né? Platão, o cristianismo é um platonismo para o povo, conforme de Nietzsche, eu vou na mesma onda. Então você tem os grandes patrícios, a história positivista de novo, os patrícios bebendo da água de Platão, de Aristóteles, né? Então você tem o aristotelismo no Tomás de Aquino.
No Tomás de Aquino, né?
E é Santo Agostinho e Platão. E aí, isso é história para outra hora.
Mas eu queria muito saber o que que te levou, cara, a se apaixonar aí pela área de humanos. Você é um cara muito engajado. Tu tem lá o teu canal no YouTube, que tu reage aos raps. Você, assim, eu vejo você muito engajado mesmo, então dá pra ver que tu gosta. Tu gosta.
É, cara, na verdade, as motos. Na verdade, o que acontece? Eu gostava mais da área exata, por incrível que pareça. Até porque eu tinha uma professora que era muito ruim. Tá vendo? Sala de aula de novo. E aí a gente classifica o profissional como ruim e bom, né? Não tem pra onde fugir. Mas eu tinha uma professora de história que ela pensou que ela tinha já desistido de dar aula. Porque possivelmente nós éramos muito bagunceiros ou coisa parecida. E eu era terrível na sala. Eu gostava mais da área exata. Eu dava cola para os meus alunos de matemática, de física, mais números. Só que o que aconteceu? Como o Matheus, eu também fui fazer teologia, né? E quando eu fiz teologia, muito novo, eu me formei muito novo, tudo comigo
Muito precoce.
Precoce. E aí eu fui fazer teologia, a teologia me abriu caminhos, eu fui estudar, depois da teologia, a filosofia, que me levou a fazer história. E depois eu fiz o caminho contrário, que a história também me levou, me empurrou novamente para a filosofia. Então uma casou com a outra. Mas para eu entrar na faculdade de história, para minha pessoa entrar, pô, cara, foi uma barreirazinha. Até porque na época, como eu tinha algo muito forte dentro de mim da questão religiosa, a religião vai falar para mim assim, ó, não estude história, porque a história vai te tornar ateu, tem isso.
Ah, isso é verdade.
Não estude filosofia, a religião diz isso. É aquela briga, né, de razão e ciência, né? É aquela briga antiga e que é antinômica.
E que é obsoleta, na verdade, porque uma nunca teve a intenção de contra-argumentar a outra.
E antinômica também, porque todas as duas terão suas razões e terão seus erros. Em determinado momento da história, uma matou, a outra destruiu e a outra deu vida e por aí nós vamos. A razão já matou, né? Que um exemplo disso, a racionalidade leva ao cientificismo, que foi uma das bases da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Matou milhares, né? E você tem também a fé, que já matou também milhares, né? Em especial na pessoa do cristianismo. Você tem o cientificismo, o racionalismo, que leva à raciologia, que é uma das bases da questão do racismo.
Racismo, você falou, racismo científico.
Científico, né? Eugenia, essa coisa toda. Então a razão mata e a ciência também. Mas voltando nessa questão dessa briga entre fé e razão, eu sair ganhando, porque veio para mim a autonomia de poder dizer, eu vou fazer e pronto, acabou. O que eles temiam realmente aconteceu, eu abandonei a religião em si, né? E hoje eu trabalho com história, eu gosto pra caramba de história. Eu tenho um canal, né, como o Matheus falou, no YouTube, a galera, uma boa parte do Instagram que tá nos ouvindo aí também, nessa transmissão simultânea, sabe? Eu tenho um canal no YouTube que fala uma reação do rap histórica e filosófica, né? Quem quiser aí é só seguir lá. Só botar assim no buscador, professor de filosofia reage.
Vai vir.
Entendeu? Então, mas foi isso que me levou. O que me levou foi os questionamentos da própria religião, da religiosidade, da fé. O que me levou a fazer história foi tudo isso, né? Essa busca incessante que o ser humano tem, só que uns colocam isso para socialização, outros ficam com isso internalizado para uma questão de castração, seja da família, seja da religião. A religião, como eu falei, chega para você e fala, não duvide, não pesquise, porque se você pesquisar, tá ferrado. A filosofia sabe que quem come do fruto do conhecimento é expulso do paraíso, não tem para onde fugir, né? Se você comeu o fruto do conhecimento, você é expulso. E eu fui expulso da religião, eu fui expulso, né? Olha só como é que são as coisas. Às vezes a gente olha, questão religiosa, só para vocês terem uma ideia, olha, por exemplo, vamos falar de um pouquinho sobre questões religiosas. Às vezes a gente olha assim para aquela parábola de Jesus, um assunto leva a outro, né? E Jesus conta uma parábola. Olha, havia um pastor e ele perdeu uma ovelha, deixou as 99 no aprisco e foi buscar essa uma. Sabe, se você for fazer eu acho que é Lucas 15, se você for fazer uma análise hermenêutica, né, da questão, você vê claramente que aquela ovelha, ela não saiu, ela foi expulsa, porque Jesus estava falando, sabe quem? Com os fariseus e os saduceus. E Jesus sabia claramente que eles fechavam a porta para determinado tipo de pessoas e abriam para que eles queriam. Então, provavelmente, aquela ovelha era considerada a ovelha negra, né? Olha, uma questão racista ali, mas era considerada uma ovelha negra. E ela não conseguiu se identificar dentro daquele grupo e ela foi expulsa, muito provável. Porque o contexto fala sobre isso, né? E aí Jesus vendo, ele foi atrás daquela ovelhinha e trouxe ela de volta. É assim que acontece. Na religião você não pode pensar, você não pode, e se pensar você não pode socializar esse seu pensamento, até porque primeiro é pecado, segundo não vai ser aceito, porque o dogma ele é inquestionável, né? Diferente da ciência. A ciência ela aceita o questionamento. Já o dogma não, a igreja não. Então a ciência ela vive de questionamento. E a ciência, em segundo lugar, não tem medo de falar, nós erramos. A igreja não gosta de questionar e muito menos de admitir que errou. Porque se ela admite que ele errou, ela vai falar o seguinte, pô, então tudo aquilo que eu acreditei, tudo aquilo que eu preguei era mentira. E aí ferrou, velho. Aí os dogmas vão se ruindo. Então ela tem que manter, mesmo sabendo quem é mentira, ela tem que manter aquilo. Um exemplo disso são os anticoncepcionais, que a igreja até hoje não admite que é certo o uso dele. A igreja chega pra gente, não, é pecado usar. Então foi isso que me levou a fazer história. Foi o questionamento, foi a busca, foi o querer, foi a teologia, foi Deus, né? Foi plano de Deus.
Foi vontade, né? Graças a Deus você cursou história.
Graças a Deus.
Cara, e aí tu tocou num assunto que eu achei interessante ali, foi que você falou sobre a questão da religiosidade. Né? Então, eu lembro que na época também que eu comecei a fazer história, o nego virou pra mim e falou assim, cara, tu vai virar ateu. E, pô, isso é muito forte. Quando você tá inserido numa comunidade, tu sabe, religiosa, né? E, pô, te bota essa pressão. Falei, pô...
E te chama de ateu?
Sim, pô, isso é um rótulo muito pesado. Até porque a gente vai estudando dentro da história, a gente vai vendo que a própria concepção de Deus, ela vai mudando. Né? Então, por exemplo, você pegar o racionalismo de Baruch Spinoza, do René Descartes, a concepção do divino, ela vai mudando ao longo do tempo. Embora... eu acredito muito que seja algo intrínseco ao ser humano, né? Acho que desde a revolução cognitiva, lá quando o ser humano começou a dominar o fogo, começou a comer carne assada, né? A parte do cérebro que é vinculada a essa parte da cognição.
Começou a ser estimulado.
Sim, e aí você cria a ideia dos primeiros totens. Então, assim, o homem já tem, né, intrínseco em si a necessidade do divino. Até porque é muito difícil encarar a morte, né? Encarar os aspectos da vivência humana, como, enfim, o fim mesmo da vida, né? O sentido, você cria esse aparato de religiosidade. Você cria, vira uma bengala pra você.
A religião, ela se baseia nisso. A religião, pelo menos o princípio dela, se baseia na busca do sentido e no medo do que vai acontecer no posterior à morte. A religião, ela se baseia nisso. Falta de, o que é o sentido da vida? Beleza. Aí o cristianismo vai falar o quê? O sentido da vida é Jesus. E o que vem depois da morte, né? Pra acabar com esse medo, vem o céu. Pra aqueles que foram fiéis, né? Mas aí vem outras bases que são bases da moralidade cristã, judaica, né? Vamos dizer assim. Que é o medo, culpa e a ganância.
Sim.
Né? Não tem
sim.
pra onde fugir. Já diz o Edne Renekiewicz. O medo, a culpa e a ganância são as bases da moralidade cristã. Então, dificilmente alguém que está na igreja faz algo porque conseguiu entender o que é o cristianismo. Ele faz com medo.
Ah, é.
Ó, quantas vezes eu já ouvi assim, ó, eu não te dou um tapa na cara porque eu sou crente.
Sim.
Ou seja, olha aí, tá vendo? É a moralidade. Baseada nas questões judaicas cristãs.
Eu vejo muito merda. Eu vejo muito isso, aspecto da ética kantiana, né? Então se tu faz porque tem uma regra que te proíbe de fazer, cara.
Tu é castrado.
É, lógico.
Tu é alienado.
Exatamente.
Tu não conseguiu fazer por livre e espontânea vontade. Sim, por uma questão coercitiva, pressão.
E aí você não é ético.
É.
Cara, eu acho a religião muito importante porque ela traz um sentimento de criacitude e dá um rumo pra vida das pessoas, né? Dá um sentido. Às vezes tu perde. Tem gente que, pô, eu encontro o sentido da minha vida, dos meus filhos e do meu trabalho. Eu sou apaixonado pelo meu trabalho. Então isso virou a minha religião. Mas tem gente que não precisa e... Não precisa, desculpa. Não tem, né?
Não tem
esse sentido fora da religiosidade. E aí você pega a mitologia pra dar um sentido à vida. Mas o que eu queria te perguntar nesse sentido é que tu é um cara aqui na cidade que foi muito taxado de macumbeiro, de ateu.
Normal.
Eu queria saber de você, cara. Confessa aqui, como você lidar com essas críticas, se isso de alguma maneira te abala ou se você é o cara que, pô, tanto fez como tanto faz?
Cagueando, tô nem aí, eu cagueando, até porque tem uma menina ali mandando ali alguma coisa. A cosmogonia nasce com a gente, tanto que a sociedade sente a necessidade de uma explicação para o que não é. Verdade,
é verdade.
Exatamente, é isso aí. É o Jackson. Então, voltando. Os apelidos, a coisa você tem que entender ele de uma maneira muito, muito tranquila. Ou você é um provocador disso, ou seja, do apelido, ou você foi provocado. Não tem pra onde fingir. Apelido, ou você foi o provocador, ou você caiu na provocação.
Sim.
Entende? Ou, por exemplo, um cara tá comendo muita banana. Muita banana. Os caras vão chamar ele de quê?
De macaco.
Macaco.
Na hora.
Ele provocou aquilo, velho. Ele provocou. O cara tá comendo banana pra caramba. Pode ser preto, pode ser branco, pode ser o que for. Não tô falando disso. E eu não tô falando de racismo, de preconceito. Tô falando do apelido. Então o cara come muito macaco, a galera vai chamar ele de quê? Não, desculpa, come muito macaco. Come muito banana, a galera vai chamar ele de quê? De macaco, velho. Não tem pra onde fugir. Agora, isso daí é o quê? Você provocou. Beleza, agora a galera vai te provocar. Vai começar a chamar você de quê? De macaco. Cabe a você cair ou não na artimanha. Porque apelido só pega se você der ideia. Quando você cagueando, a galera... Bobão. Aí, vou chamar de bobão não. Por quê? Porque ele não liga. O apelido só pega se você liga.
É algo que eu faço com meu filho, que eu vi o Cortella falando isso. Meu filho chega assim e fala, minha prima me chamou de feio. Falei, você é feio? Ele não, eu tô falando, ninguém tá falando com você.
Acabou.
Se tiver falando com você, se você for feio... Não é.
Beleza,
ideia.
Vai fazer o quê? Eu sou feio mesmo?
Constatação da realidade. Se você não for, eu tô falando com você. Acho
então,
que você morre
assim. Me chamou de macumbeiro. Vamos lá, nessa questão aí do Cortella. Me chamou de macumbeiro. Eu sou? Mesmo se fosse, não seria, porque essa questão do macumbeiro é discutível. Né? Quem são os macumbeiros? Os macumbeiros é quem tocava, né, um determinado instrumento. E hoje alguns do candomblé e da Umbanda gostam de ser chamados de macumbeiros. Eles não veem problema algum. Agora, tem outros que não. Tem outros que vão falar, não, eu não sou macumbeiro, eu sou candomblecista. É. Ou seja, se ele se comporta como macumbeiro e recebe esse apelido e ele encarna, beleza. Agora, se ele se comporta como candomblecista e recebe um apelido pejorativamente de macumbeiro, ele fica na dele, que passa, vai passar. Agora, existem questões que vão para além disso. Para além disso. Aí entra o preconceito, que é uma questão que nós temos que conversar. Por que está me chamando de macumbeiro?
É, também tem isso.
Por que está me chamando de macaco? Aí são outras questões. Ao me chamar de macumbeiro é uma coisa ofensiva? Por exemplo, eu passo na rua, tem um cara que vai me chamar assim, fala negão. Quem é? Eu olho para ele. Meu amigo. Pô, não pode me chamar de negão, de neguinho, de macaco. Ele é meu amigo, ele está... Agora, dependendo de quem me chama, não é questão de amizade, é questão de afrontamento. Aí são outras questões. Aí é crime também, até por sinal. Né? Aí já é injúria racial. Dependendo da questão, que é uma coisa bem específica, né? Existe uma especificidade no racismo como coisa ilegal. Para você provar o racismo no Brasil é uma coisa, uma das mais absurdas, para você provar que foi vítima de racismo. Porque a maioria não é racismo. Cai na questão da injúria racial e do de outras questões, entendeu? Então eu trabalhei isso muito bem, macumbeiro ateu. Por exemplo, dificilmente em algum lugar eu dou a entender que eu sou ateu, porque a todo momento eu tô falando de Jesus ou coisa parecida. Agora, eu sempre falo o seguinte, eu tenho uma questão problemática para resolver com Deus. Por exemplo, eu tenho com Deus uma relação de amor e ódio. Isso Freud vai explicar num complexo de Édipo, né? Mas eu tenho uma relação com Deus de amor e ódio. Amor porque possivelmente ele venha ter me criado, e ódio porque eu tinha 11 anos de idade e ele tirou, ou falaram que ele tirou, a maior representatividade de amor que eu tinha na minha vida. Então você imagina, eu com 11 anos de idade, chega uma tia pra você e fala bem assim, ó. Eu pergunto, poxa, por que minha mãe morreu? Minha mãe era tão boa pra mim, né? Era cristã fervorosa, puritana, essa coisa toda. Aí a tia chega pra mim e fala bem assim, ó. Deus que levou, papai do céu que me levou. Porra, imagina, com 11 anos de idade, eu vou gostar de Papai do Céu? Vou detestar, cara. Se ele aparecesse na minha frente, eu ia jogar uma pedra nele, cara. Eu ia acabar com Deus, com o Papai do Céu. Que tirou minha mãe, porra, que cara vacilão, velho. A mulher que cuidava de mim, que me dava o carinho. Meu pai era ausente. Aí o cara chega e tira de mim, porra, que merda é essa? Entendeu? Então, por aí, não pode falar a palavra, não veio. Saiu, cara.
Ah, foi, agora foi. Mas, enfim, cara, eu acho que essa relação... É engraçado que a gente vai falando, né? Vai uma coisa emendando na outra. Essa relação...
Moleque.
Eu fico muito chateado com o estereótipo religioso. Mas antes de eu falar disso, você é ateu, cara?
Então, aí...
É o ateu, graças a Deus.
Não sou ateu. Hoje o ateu, o cara que fala que é ateu, a maioria é por modinha, pra dizer que tá dentro da questão que tá crescente realmente, que é o ateísmo tá crescente, isso é fato. As igrejas na Europa estão virando boate, estão virando escolas, bibliotecas. As igrejas na Europa nós estamos vivenciando um momento que os teólogos estão chamando de pós-cristianismo, entendeu? Pós-cristianismo. Então, para você ter uma ideia, então o ateísmo está crescente. Ah, Moisés, mas a fechamento de igreja não significa necessariamente que o ateísmo está crescendo. Sim, não significa realmente, porque o cara pode deixar de ir à igreja, mas continuar crendo. Mas isso é um indicador de que a dúvida é crescente, porque a partir do momento que o cara passa a duvidar, ele sai da igreja. Isso é fato, não tem como, não há essa associação da dúvida. Não é permitido duvidar dentro das questões religiosas. Então, mas mesmo as estatísticas dizem que o ateísmo é algo crescente, pelo menos na Europa. Na África, ainda não. Até porque lá não é só o cristianismo. A maior religião lá é o islamismo, a partir do processo de islamização do século X. Né? Começou a islamização do continente africano e também, consequentemente, a africanização do Islã. Isso é fato. Né? Então, o que nós temos que entender? Eu não sou ateu, eu sou deísta. Né? Muito por causa das leituras do Voltaire, que é um filósofo que eu gosto muito. Depois eu fui influenciado também pelo Ricardo Gondini, que é um pastor que eu considero ele deísta. E também por causa da vivência. Eu sou deísta, existencialista, pessimista, né? E eu, vamos dizer, e além de tudo, um cristão apofático, velho. Que poucas pessoas entendem o que, que é essa questão. O que é um cristão apofático? É aquele que nega. Ele tem um conhecimento a partir da negação, né? E não da afirmação. A maioria das pessoas, quando pergunta assim, por que você acredita em Deus? Eles vão falar a partir da coisa positiva e da confirmação. Eu vou falar a partir da negação. Ou seja, eles falam aquilo que eles entendem que Deus é, eu vou falar aquilo que eu entendo que Deus não é. Ou seja, a partir da negação. Então eu sou um cristão apofático. Deus não é sendo. É uma aula de filosofia, dá para ajudar bastante. Então o que eu quero dizer? Eu não sou ateu, eu sou deísta. Deísta, em suma, uma coisa bem pedagógica e feia de se falar é assim, ó. Acredito que Deus exista, mas ele não interfere nas questões humanas. Como, por exemplo, a teologia prega no Deus que é pessoal. Eu não acredito nesse Deus pessoal. Eu acredito que houve um Deus a partir do momento lá de trás, da criação, essa coisa toda, mas depois entregou a coisa criada, vamos dizer assim, se houve uma criação, nas mãos dos homens. E o homem agora faz o que ele quer ou deixa de querer. Então eu não penso em Deus como algo pessoal. Mas é algo distante. Isso é uma merda. Isso é um semi-ateísmo, né? Isso é um semi-ateísmo. Mas eu respondi, né? Não sou ateu. Não sou ateu.
Cara, particularmente fico muito irritado com os estereótipos. Porque, cara, querendo ou não, o professor, ele carrega estereótipo, né? Então, Sim. Você chega e fala, professor de história. Aí, se você tem as tatuagens, fala, putz, já é maloqueiro, já... Eu tenho certeza que é ateu. Então, é ateu
e maconheiro.
Maconheiro, nunca.
Professor de história.
Confesso aqui, tá em memória da minha mãe, nunca eu coloquei a mão numa binga de cigarro de maconha.
Nunca
experimentei maconha.
Não, eu não posso falar isso, não.
Cocaína, essas coisas. Nenhuma droga ilícita, nunca fiz uso, nunca experimentei nada. Tá, então. Mas aí uma coisa que me incomoda muito são estereótipos. E aí.
Aqui, outra coisa que é difícil da sociedade trabalhar, né? A questão dos. Da legalização ou não das drogas.
Sim,
a gente que trabalha com essa questão da área humana é uma coisa melindrosa, é complicado de trabalhar. Eu já trabalhei isso, já fui muito mal compreendido, porque eu trabalhei em sociologia, eu trabalhei os efeitos positivos da cannabis.
Sim,
né?
Sim.
Os efeitos como a área medicinal, né? O consumo medicinal. Nem falei sobre o consumo recreativo, né? Que eu também sou favorável aos dois. Mas é complicado você trabalhar. Tem questões que emperram na questão do tabu, da não compreensão, do pensar que você quer que a galera comece a fumar.
Sim. Eu, quando costumo falar sobre questão de droga, eu levo mais para o âmbito social porque eu vivo em periferia.
Uhum.
E aí a gente vê o caos, né, que é o tráfico de drogas dentro das periferias. Então
você
tem ali a destruição de famílias, a sedução dos jovens, que é uma vida, uma jornada muito curta. Então eu sempre tento trabalhar por esse aspecto, só que isso é um tema que a gente vai falar depois, lá na frente, que eu quero falar sobre temas, né, que o professor de história acaba tendo dificuldade de trabalhar. Uma coisa que eu queria trabalhar com você, a gente falou de religião, e agora eu queria partir para a área da política, e eu queria te perguntar uma coisa. Tu sofre estereótipo por conta de política? Tu tem dificuldade de trabalhar política? Me fala um pouco sobre isso aí.
Para falar de política em sala de aula e da sala de aula, a partir da sala de aula, você tem que comentar no assunto que está em bastante discussão, né? E que é o a escola sem partido,
sim,
né? Que eu já falei isso em outras lives, é algo que não tem condições alguma de acontecer, mesmo que isso venha a ser aprovado, venha a acontecer como forma de lei coercitiva. Um professor dentro da sala de aula nunca é sem partido. Ele, o professor é talvez o ser ali dentro da sala de aula mais partidário.
Sim.
Até porque ele tem supostamente ele tem uma consciência social maior, né, mais ampla, mais holística do que o aluno que está em processo de formação, né, retirando algumas exceções. Possivelmente o professor ele tem uma visão maior. De novo, existem muitas exceções.
Muitas exceções.
Mas professor, vamos, a partir do meu Deus. Como que você não toma partido de uma política que é agressiva à própria educação? Né? Por exemplo, como esse atual governo, uma política que é agressiva, né, à nossa área em especial. Não só a educação, mas em especial a área humana. Os cortes, os maiores cortes foram, né, por causa da área humana, os cortes que aconteceram na educação, as bolsas, né, o sucateamento, a tentativa de fazer privado a educação, a inabilidade dos ministros dentro do Ministério da Educação. Nós já tivemos, e nós hoje, né, hoje é dia 8 ou 9?
Hoje é dia
9 e nós estamos sem ministro da Educação, né? Então, como que você se situa dentro de uma escola, de uma sala de aula, sem partido? É impossível você ser apartidário. Pelo menos é impossível você ser apartidário a todo momento. Essa questão da neutralidade do professor em sala de aula é impossível, tá? É impossível porque a escola não é uma ilha e o professor também não. Então, o que eu quero dizer com isso? A escola recebe todo tipo de pessoas, todo tipo de informação, todo tipo de ajustamentos, de crença, de tudo, gente, de doenças. Tudo que acontece na sociedade acontece dentro da sala de aula. Os grupos facciosos, né? Não só aqueles, né, da ilegalidade, mas da própria confecção do ser humano que tem afinidade com um e não com outros. Então, você dentro da sala de aula, você tem que entender que existem vários grupos ali. Existe o grupo do rock, o outro não gosta de rock, gosta de rap, o outro não gosta de rap, gosta de down e por aí, dark, desculpa, não, dark, e por aí nós vamos, cara, entendeu? Aí tem as questões da sexualidade, tem um grupo que é assexualizado, tem outro que é sexualizado toda a vida, tem os homos, tem os héteros, tem os pansexuais. Então, a sala de aula é isso, é um confronto de polifonias. Como que um professor, que também traz as suas afirmações e negações, doenças, traumas, transtornos, alegrias, gozos, emoções, fica sem partido dentro da sala de aula? É impossível. É impossível a neutralidade em todo momento. Eu tento, mas tem hora que eu tenho que me pontuar, cara. Quando um aluno fala uma louvação a determinadas ideologias que eu sei que são perniciosas ao mundo, não só por uma questão histórica, mas também por uma questão moral, eu tenho que me intrometer, pô. Ah, não, eu tenho que deixar o aluno falar que ele é favorável ao nazismo. Porra,
essa nazismo
você
é
tá de sacanagem, né, velho? Eu vou ter que me pontuar, eu vou falar pra ele, não, o nazismo foi um movimento histórico e vou contar uma história pra ele do que foi o nazismo, pelo menos daquilo que eu entendo que é o nazismo. Porque pode ser que um professor maluco tenha outra ideia do nazismo. E aí, como não ter partido dentro de algo que é totalmente partidário, que é a escola? A escola é totalmente partidária. A direção é partidária. A maioria dos diretores das nossas escolas públicas são colocados ali por um partido político, né? Ou se passaram por um processo seletivo, continuam também dependendo da política local ou estadual. Porque se ela for pedir algo e ela entrar em conflito com a ideologia do governador ou do prefeito, ela não vai ser atendida, velho. Então, como não trabalhar o partido dentro de uma escola que é totalmente partidária? Então, não há essa neutralidade, tá? O professor dentro da sala de aula se intromete mesmo, só que é diferente do pedir voto, é diferente do fazer campanha. As pessoas têm que entender que nós somos seres políticos, não só na época da campanha, só que as pessoas entendem, ó, ele tá falando sobre política. Cara, eu falo sobre política a vida toda, o tempo todo, na sala e fora dela. Nesse momento, é um conjunto político que, sim, nós estamos fazendo, né? E dentro da sala de aula também isso não é diferente. Nós somos, segundo o filósofo Aristóteles, um dos clássicos, nós somos políticos, não tem para onde fugir. Eu sou político, você é um animal político, nós somos políticos. Nesse exato momento tem uma garota fazendo política dentro da sua casa. Pai, posso sair com o fulano de tal hoje? Pai, né? Política, polis, né? Tá ali na questão
da administração de poder,
administração,
né?
de poder, de relações. Então, não, filho, você não vai. Pai, mas fulano vai estar lá. Quem é fulano? Ou seja, tá tudo ali. Então não tem como fugir da questão política. Nós somos um ser que a todo momento fazemos política. Me dá um beijo? Não, não dou um beijo. Me dá um beijo? Aí a mulher te dá um beijo. Política é isso, cara. São relações de confronto, de poderes, de igualdade, de tudo isso. Então não tem pra onde fugir.
Cara, tem muita coisa que dá pra tocar nesse assunto e eu quero não perder o fio da meada porque isso acaba atravessando vários outros temas. Eu percebo uma dificuldade muito grande nessa questão da política, porque o que acontece? A gente não faz, né, nenhum tipo de... Eu costumo, basicamente, tomar uma posição de neutralidade. Diga assim, ó, existe essa teoria aqui, existe essa possibilidade de interpretação da história. Porque a história vai muito também de quem conta. É, então, por exemplo, existe...
E a maioria dos que contam são os vencedores.
Sim, lógico. E tem um ditado africano que diz que enquanto os caçadores contarem a versão, né, os leões vão ser sempre as vítimas. As vítimas. Então, eu sou a favor de um processo de reflexão. Então, acredito que o professor, né, ele tem que trabalhar a possibilidade de interpretação da outra realidade. Por exemplo, eu tenho alunos, cara, que são negacionistas da ditadura. Fala, não foi ditadura não, não houve ditadura no Brasil. Fala, olha, existe a possibilidade, existe uma interpretação, né, nada acadêmico que nega a ditadura, mas existe a base acadêmica. Porque eu acho que a linha entre o direito de cátedra do professor, né, e essa questão da influência política é muito fina. Você não acha?
Sim, por isso que eu tô falando. Não há como desassociar de total modo essa intervenção ou não do professor dentro da sala de aula. Às vezes você tem que intervir. E o legal é fazer o aluno reflexivo. Né? A gente contamos aqui no começo que a história não tinha esse papel. A história, quando ela entra na sala de aula, ela tinha um papel de gravar, de exaltar, fazer exaltações dos grandes nomes, dos grandes vultos, e por aí nós vamos. Mas com o avanço da questão dos estudos, da própria história, né, da historiografia, de tudo isso, nós percebemos o seguinte, nós como professores, nós como historiadores, percebemos o seguinte, poxa, o aluno também deve participar, não, ele não deve ser neutro em sua totalidade, ele também faz a história, mesmo que ele tenha um olhar diferenciado do professor, o que é louvável toda a vida. Sim. A minha ideologia não é a ideologia que deve reinar dentro de sala de aula. Né? Até porque as verdades, elas são construídas ao longo de todo o processo histórico.
E o que é, né, verdade, né?
O que é verdade, ela é, a verdade é espacial, a verdade ela é cultural, a verdade ela é temporal, e por aí nós vamos. Uma verdade que era inquestionável na Idade Média, naquele tempo, não deixou de ser, né, uma verdade que inerrante, e passou a ser uma verdade questionável. E depois falou, não, aquilo tudo não era verdade. Né? Primeiro veio o questionamento e depois veio a constatação de que aquilo não era verídico, não era, ou pelo menos não era daquela forma. Aí só que depois, se houver mais um pouquinho de estudo, vai trazer outras questões que irão ampliar o leque. Então, o meu aluno hoje na sala de aula, em especial de filosofia, ele faz a sua aula, cara. Ele faz a sua aula, ele produz a sua aula. Eu gosto muito de deixar o aluno fazer, por quê? Porque eu estou colocando só apenas um ponto de interrogação. Só que o grande problema é que nós não estamos preparados para essas interrogações. Existem coisas que nós somos ensinados a não perguntar. Do tipo, e Deus, de onde veio? A nossa mãe, a nossa mamãezinha vai falar, não, se questiona, cala a boca, não interessa.
Deus sempre existiu.
Mas, Deus, cara, sempre existiu, então, mas... tem coisas que você não pode questionar.
Sim, né? Mas eu acho que esse processo educacional de questionamento, eu acho que ele é histórico também. Por exemplo, se você pegar uma criança, cara, e eu lembro disso dentro da... Eu tenho algumas memórias da minha infância, cara, do meu processo de alfabetização. Eu lembro que a professora me deu um... Cara, era uma parada de fazer, trabalhar a coordenação motora fina, que você tinha que costurar. E tipo, a função do negócio era você passar pelo buraco, trabalhar a coordenação motora fina. Eu falei, pronto, então eu posso fazer isso aqui, e fui traçando assim, sem necessariamente seguir uma linha reta, né? Seguir a lógica que todo mundo tava seguindo. E a professora falou que estava errado. Na época eu falei, pô, tem que fazer do jeito que tá fazendo. Eu falei, cara, e hoje eu pensando em educação, observando até o meu filho, eu observo muito o processo, né, de construção do meu filho, eu falo, cara, eu tava fazendo do meu jeito, que não é errado, porque o que ela me passou foi o processo de subir e descer a agulha, e não necessariamente de seguir lá o percurso que tinha que ser feito. Então eu falei, cara, o sistema educacional também lhe informa muito para você reproduzir.
Sim.
Se você pegar os livros didáticos, por exemplo, do professor, tem lá aquelas respostas que eu acho ridículo, né? Que você copia e cola. Então é aquilo massivo e você não trabalha a reflexão do aluno. E aí, nisso eu queria te perguntar, tu acha que existe algum tema dentro do currículo que não deve ser ensinado? Ou se faltar, óbvio que a gente falta, que a gente pode falar horas sobre isso, né? Mas tu acha que tem alguma coisa dentro do currículo que não deveria ser ensinado? Ou deveria ser ensinado de outra maneira?
Cara, assim, nós escolhemos aquilo, uma escolha para aquilo que vai ser ensinado na sala de aula, né? E muda-se o governo, muda-se também aquilo, a proposta. Aqui, ó, Lula, o governo Lula, o PT, né, tinha um direcionamento em relação ao MEC, né, o Ministério da Educação, as diretrizes, essa coisa toda. Mudou-se o governo, agora nós estamos no governo do Bolsonaro, mudou-se também aquilo, mudou-se a prova do MEC, e por aí nós vamos. Existem assuntos que... Porque história, porra, meu, história dá para estudar muita coisa.
Sim.
Imagina a história da humanidade, a história do Brasil, a história da América, a história do homem, velho. Nossa, antropologia. Quer dizer, é um catatal, cara. Muita coisa, muita coisa. E dentro da história, por exemplo, do Brasil, você tem as suas especificações, suas divisões, subdivisões. Vamos estudar a história do Brasil, tá, cara? Vamos
sobre limitar. Qual aspecto, né?
Sobre qual aspecto e em que momento, né? Em que época? Aí, você tá batendo. Em que momento, em que época, né? Quando, quem, onde, é complicado. Então vamos estudar a história do negro no Brasil, tá, filho? Quando? A partir de quando ele chegou, pô, é coisa pra cacete. Começo do século XVI, né? Até hoje. Então, o que que você quer?
Onde?
Onde? Então nós temos que fazer, né? Agora, fez-se uma tentativa de padronização do ensino, por exemplo, da nossa disciplina história no Brasil todo, o que eu acho um equívoco, porque a história sendo ela uma relação entre tempo, espaço e o indivíduo, a história da região sudeste não é a mesma da história da região nordeste. É diferente. Então, é provável que nós da região sudeste tenhamos uma visão equivocada da história da região nordeste. O contrário também é verdadeiro. Porque cada um na sua especificidade. É. Né? Um nordestino vai contar a história do achamento, descobrimento, seja lá o que for, do Brasil, de um jeito que talvez seja bem diferente daqueles que trabalham com a região sudeste. Até porque tem todas as suas questões que envolve. Por exemplo, a região sudeste talvez, eu estou falando muito, talvez, tenha maior capacidade de fomentar essa história, de estudar essa história. Até porque entendemos que é a região mais rica. Sendo a região mais rica, fornece àqueles que querem possibilidade de ir além daquela questão ali e outras questões. A região sudeste, o nordeste, é uma das regiões mais pobres do Brasil. Possivelmente lá haverá menos instrumentos, menos recursos para estar determinando, né, o que deve e o que não deve ser estudado. Então, cara, então é isso. Dentro da sala de aula, existem questões que nunca serão estudadas por mim, porque eu também tenho as minhas preferências. Sim. Ainda tem isso. Além de ter as minhas preferências, existem as minhas especialidades. Como, por exemplo, eu sou especialista em determinado assunto. Outros professores, outros assuntos. E por aí nós vamos. Estou falando dentro da história, para vocês terem uma ideia. Né? Então, por exemplo, eu não gosto de, vamos dizer, história... aquela história... Os paleolíticos, leolíticos... Tá vendo? Eu não gosto. Ele já gosta. Então, é uma questão que nós devemos pontuar. Nós temos as nossas escolhas, assim como o próprio MEC também faz as suas escolhas.
Cara, eu, como você falou, né? Eu gosto muito da história antiga, cara. Eu gosto muito porque, aquilo, como diz o Mark Bloch, né? A gente compreende o passado para compreender o presente, né? Então, a ignorância do passado faz com que a gente não consiga ler a nossa realidade.
Sim.
Então, por que eu gosto muito de antiguidade? Porque as estruturas mais profundas, os arquétipos mais profundos e duradouros da humanidade permanecem até os dias de hoje. Então, você tem aspectos aí, por exemplo, da religiosidade, que inclusive em alguns assentamentos na África foi usado como subterfúgio para justificar o machismo nas aldeias, lá quando os caras estavam se assentando, né, e os homens ficavam responsáveis pela caça e as mulheres pelo alimento da agricultura. E aí o homem tinha que competir, por exemplo, com um tigre, porra, que caça muito melhor do que o homem. E aí o homem foi perdendo o protagonismo e criaram-se os deuses para justificar, né, a importância do homem, né, a sobrevalia do homem sobre a mulher.
Então, você fez especialização em que área?
Então, eu fiz especialização em cultura afro.
Porra.
E nada a ver. Mas aí, o que que acontece? Por que que eu gosto muito? Porque a gente percebe esses...
Se bem que tem a ver, né?
É, lógico, porque a gente tem ali o início dos sábios na África. Minha especialização, e me especializei em ensino de filosofia e sociologia. Mas eu gosto muito dessa abordagem mais cultural. E é isso que eu queria te perguntar, né? Qual abordagem você prefere? Que eu não gosto muito da abordagem política, porque ela é factual. E aí outra coisa que eu queria te perguntar é que se o fato de eu ressaltar, por exemplo, o aspecto cultural não faz com que o aspecto político seja importante e fique defasado porque eu não tenho preferência por isso.
O aspecto cultural?
É.
Cara, esses dias eu fiz uma reação pro canal e falei, estava falando mais ou menos sobre isso. Como é difícil levar cultura para a sala de aula.
Sim.
Levar cultura para a sala de aula é a coisa mais difícil de se fazer, pelo menos na escola... Né, que nós entendemos pública. É, imagine, nessa reação, eu esqueci realmente o nome do cantor. Só sei que no final, nós tínhamos uma orquestra, uma tentativa de orquestra dentro da sala de aula.
Caraca.
Pô, isso me chamou muita atenção, porque, caraca, isso é quase que impossível. Eu posso dizer, beira o absurdo, você conseguir levar uma orquestra para a sala de aula pública. A cultura é cara no Brasil,
sim,
é muito cara, e ela é classista, né? Ela escolhe uma classe, e essa classe, ela, por ser uma classe economicamente abastecida, ela pode escolher o que ela absorve, do que ela se alimenta e do que o outro não se alimenta, o que é pior. As pessoas não se percebem nisso. Além de escolher aquilo que eu posso fazer, eu escolho aquilo que o outro não pode fazer, ou seja, eu levo restrição. Né? Para outras classes, porque eu quero só para mim. Então, por exemplo, a classe economicamente abastecida aqui no Brasil, ela acha inadmissível dividir, por exemplo, uma arquibancada de um teatro com uma classe subalterna, né?
É.
Então ela acha inadmissível. Como que ele está aqui? Como que ele conseguiu? Então, assim, por quê? Porque ela quer perpetuar, né, o monopólio, né? E o Karl Marx vai explicar isso de uma,
sim,
melhor forma, depois vocês dêem uma lida naquilo que diz Karl Marx sobre isso, sobre a relação de classe. Então nós temos que entender isso. E cultura dentro da sala de aula pública é muito difícil. A erudição, o contato que eles têm é quase ínfimo, é quase insignificante. Um aluno meu para ir a um teatro, um aluno meu para ir para um bom show, diga-se bom show, que eu quero dizer, é um show de qualidade, que requer uma melhor disponibilidade de dinheiro, de aquisição, é complicado. O cinema, cara, cinema,
sim,
é caro. Se tiver quatro pessoas numa família, como que vai no cinema? Vamos fazer uma programação de família no cinema. Você não vai não, filho. Você não vai não, porque é caro. É caro pra caramba. Então, entre ir no cinema e comprar o feijão.
Sim.
Entre ir no teatro e, porra, com certeza, ver o jogo do Flamengo pela televisão. O jogo do Flamengo,
sim,
pela televisão. É uma questão de sobrevivência, de lógica, de matemática. Né? As pessoas pensam a todo minuto, a todo tempo, como sobreviver. E nessa questão de sobreviver, existem coisas que você retira e outras que você tem que ali negociar. E por aí nós vamos.
Nessa questão de
então,
cultura
é complicado. Da sala de aula é complicadíssimo. Até porque, desculpa, mais uma vez, emperra na questão econômica. Porque eu quero levar cultura para a sala de aula. A escola me dá condições? Né? Existem bases, né, estruturais da própria instituição para que venha respaldar aquele aluno? Tem, cara.
Quando eu falo sobre acesso à cultura, né, a outros tipos de vivência, e aí eu peguei meu filho mais velho ano passado e falei, pô, vou levar ao Maracanã. E pra eu sair daqui de Cabo Frio pra ir ao Maracanã, eu gastei 100, 120 pila só com o ingresso, né, pra mim e transporte. Aí tu chega lá, tu compra uma parada que é extremamente cara, é absurdo. E eu falei assim, velho, isso é muito caro.
Eu consigo
levar o Enzo lá pra torcer pelo Flamengo, legal. Mas agora eu tenho dois. E filho, tipo, tu, a gente que é adulto, a gente, tipo assim, não, tô com fome, mas vou dar uma segurada aqui.
A
criança não faz isso. Papai,
e detalhe,
cara,
pela idade dele, a mãe dele vai ter que ir.
Sim.
Né? Então são quatro.
E agora com dois, né?
É complicado. Complicador. Cultura no Brasil é complicador.
É muito difícil.
É muito difícil. E levar pra sala de aula é mais difícil ainda. Né? Então, cara, é foda. Ser professor no Brasil é foda.
Sim. Cara, as pessoas falam sempre, né? Agora eu queria falar um pouco mais sobre valorização do profissional. Você botou com esse assunto. Porque eu perdi o fio da meada de uma pergunta que eu ia fazer lá atrás, mas como a gente já passou por política, depois se der a gente volta. Mas, cara, as pessoas sempre falam, né, eu sempre cresci porque minha mãe me ensinava muito isso, que, pô, o professor é alguém muito importante, né? E eu lembro que se eu chegasse em casa com dever feito, com dever sem fazer, com reclamação de professor, cara, porrada comia. entendeu? Minha mãe fala, pô, não, tu tem que estudar, não sei o que, tem que obedecer o professor, honrar o professor, não sei o que. Então, minha mãe passou muito essa questão da educação, né, de reconhecer o papel do professor, até porque a gente é pobre, e aí a ideia do que a única coisa que o pobre tem pra deixar pro filho é o quê? Educação. É a única coisa. Só que hoje, velho, eu vejo assim, uma onda de desvalorização profissional. Eu não tô falando nem da questão de dinheiro, mas eu falo de prestígio, de reconhecimento. Quando eu falo que eu sou professor, as pessoas falam assim, porra, professor? Tu sente isso, cara? Tu acha que...
Eu fui uma mudança, né? Por exemplo, quando eu me formei, porra, ainda professor, pra caraca, o cara é professor. Né? Então, há 17 anos atrás,
muita coisa.
É, mudou muita coisa. Então, lá, quando eu comecei a fazer a faculdade de história, porra, meu, caraca. Sim. Quando chegava no lugar, meu irmão, os caras ficavam quietos. Não, professor de história, o cara sabe tudo, a porra toda e tal. E só que depois, com o passar do tempo, foi se noticiando, né? As notícias chegaram, né? O próprio professor começou a socializar mais os seus problemas, as suas dificuldades, o seu salário. E aí a população, caramba, não sabia. A população não sabia.
Se o professor é tudo isso, né?
É, caramba, o professor ganha tão mal assim. Sim, o professor ganha isso. Aí, caramba, nossa. Então como vocês vivem? Começou-se, né, um olhar diferenciado para o professor. É, da maneira... Primeiro era positivo e dessa agora bem negativa, né? Mas assim, existem professores e professores, né? De novo, existem profissionais e profissionais, locais e locais. Existem locais que pagam melhor. Tô falando da questão econômica, né? É, aí depois a gente pode também pontuar nas outras questões. Mas na questão econômica, existem lugares e estados no Brasil que pagam melhor do que outros. O Rio de Janeiro paga terrivelmente mal, né? As escolas de Cabo Frio pagam mal também. As particulares, nossa senhora. Então, é assim, nós temos que saber qual o professor e onde ele trabalha. Até porque existe uma hierarquia, infelizmente, de profissionais da educação. Por exemplo, quem dá aula numa federal, ó, é o cara,
é o intelectual.
Aí depois tem a estadual, aí depois vem para os diversificados níveis da nossa, né, federação, dentro do estado, né? E depois vem essas escolinhas chamadas, e tem as tias, né, que coitadas, estão lá na alfabetização, ela é o cocô do bandido, é muito ruim ser tia no Brasil, né? Mas então tem uma hierarquia, quando na verdade tudo faz parte de um processo, todos nós somos professores, mas o reconhecimento da tia não é igual o reconhecimento de um cara que dá aula na USP. Pô, o cara dá aula na USP, o cara é o cara, não, o cara não é o cara, quem é o cara mesmo é quem ensina. Sim. Lá, ensina a criança na alfabetização, velho. Eu acho uma coisa, um milagre, como que uma criancinha que não sabe nada, de repente tá escrevendo, de repente tá comunicando, de repente tá interpretando, velho, que é a parada da parada, entendeu? Então agora, dá aula na USP, pô, os melhores alunos, velho.
É a nata da nata.
É fácil, vou falar a verdade, é fácil. Não é difícil, é muito fácil, por sinal. E tem aluno que vai falar, professor, isso daí eu já estudei, pô, já vi isso aí lá atrás, entendeu? Então é isso. Mas, assim, a gente vai vivendo, né? Eu por exemplo, eu penso que eu ganho mais do que preciso, pela conjuntura do país. Pela conjuntura do país eu chego a essa questão moral. Que não é nem números, é uma questão moral. Meu Deus, tem tanta gente tão ruim, tão mal, ainda mais nessa pandemia, que eu acho que eu ganho mais do que preciso. Claro que não é por isso que eu vou doar, né, os meus salários, porque são instituições diferenciadas. Não vou fazer isso. Mas, é assim, novamente falando, existem professores, por exemplo, do Nordeste que ganham menos do que o professor que está na região sudeste, por aí nós vamos, cara.
Vamos lá, só para eu finalizar.
Mas com tudo isso, vale a pena pra caraca ser professor.
Né? É muito gostoso, cara. O dinheiro não compensa a sensação, que é muito boa.
É, uma delas é essa, né? Tá conversando com um ex-aluno.
Que agora é colega de profissão.
Agora é colega de profissão.
Eu acho muito que essa questão da tia, né, também vai da desvalorização da classe.
Sim.
Né? Então a própria classe é desunida. Caraca, eu tenho muita raiva de professor, velho. Porque eu, classe desunida, são os professores. Né? Então, eu queria já encerrar o meu podcast por aqui, se a gente quiser continuar batendo papo por aqui.
Não, eu também vou encerrar, porque eu tenho um compromisso.
É, a gente tá em cima. Então, queria agradecer.
Também vai dar uma hora ainda, daqui a pouco encerra.
Tá, pra mim já tá aqui acusando uma hora.
É.
Moisés, eu queria te agradecer de verdade. Pra mim é uma honra gigantesca estar aqui com meu... Eu nem falo ex-professor, não gosto. Eu professor uma vez, para sempre professor. Mas agora, colega de profissão, muito obrigado por ter disponibilizado um tempo, né, para me receber. Eu espero que esses encontros aconteçam mais vezes. Né? E eu queria deixar você fazer as considerações finais para a gente se despedir aí.
Consideração final é o seguinte, gente. Estuda, corra atrás dos seus objetivos, porque boa parte daqueles que irão nos escutar, muito provavelmente, é uma faixa etária que a gente dá aula. Né?
Sim.
Eu, pelo menos, trabalho com ensino médio, não trabalho com ensino fundamental, eu trabalho com médio e o nível superior, por uma questão até de didática, de pedagogia e de fala. Eu não consigo falar a linguagem, ainda tem isso. Uhum. Nós não falamos mais, ainda tem isso. Eu não consigo falar a linguagem do ensino fundamental. Eu presto um desfavor aos meus alunos do fundamental. Eu consigo brincar, conversar, de fazer aula com o ensino médio e o ensino superior. Então, vamos estudar, vamos correr atrás, vamos nos dedicar à cultura. Você que tem a oportunidade de ser um cara culto, não tenha medo. Não tenha medo de ser chamado de intelectual, não tenha medo de ser chamado de inteligente. Existem pessoas que têm medo. A falta de modéstia é tão errado quanto a falsa modéstia. Não esqueçam disso. A falta de modéstia é tão errada quanto a falsa modéstia. A pessoa falou que tu é bom, meu irmão, bate no peito e fala, obrigado, sou bom mesmo. Que culpa você tem que você é bom? Nenhum, cara. Se tu estudou, se tu é um cara esforçado, se tu já nasceu, porque também tem pessoas, eu conheço vários alunos, que, cara, ele já nasce com dom, ele é inteligente por ele só, cara. E existem outros que são esforçados, né? O cara que se esforça, que lê pra cacete, corre atrás e consegue. E outro não, eu já nasci pronto, vamos dizer assim. Existe, tá? Existe esse tipo de aluno desgraçado. Mas, gente, foi um prazer estar aqui junto com o Matheus. Foi um prazer também estar aí na galera aí do Instagram.
Muito obrigado.
Até um próximo encontro, que deve ser em breve, sem postergar, sem protelar.
O pessoal que quiser me achar lá no Instagram é @prof.matlima. Tô lá, tá? Sigo o Moisés. E no Spotify é só você colocar Racionalizando. Você vai conseguir escutar esse áudio inteiro. Esse bate-papo muito maneiro. Moisés, muito obrigado. E até a próxima, velho.
Valeu, galera. Valeu. Tchau, tchau.